da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre a leitura, com a escritora e jornalista Juliana Sá. A pesquisa Retratos da Leitura, de 2024, do Instituto ProLivro, revelou que 53% da população brasileira admitiu não ter lido sequer uma página de um livro. Juliana Sá, escritora e jornalista, é autora do livro Acredite em Você, Menina, de 2021, e coautora do livro Essas Mulheres Sustentáveis, de 2022. Ela é criadora do projeto Missão Meninas, que é um projeto social de combate à pobreza menstrual e formação de autoestima de meninas, uma ação conectada ao livro infantil Acredite em Você, Menina, de sua autoria.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Oi, Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada pelo convite, Joel. É um prazer estar aqui para falar com você sobre esse tema tão importante e também para falar com pessoas que estão engajadas, né, para deixar o mundo melhor, que esse é um propósito que eu tenho de vida e sigo firme e forte nele.
A pesquisa Retratos da Leitura 2024 do Instituto ProLivro, divulgada em novembro do ano passado, revelou que nos últimos 4 anos houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no país. Pela primeira vez, a proporção de não leitores é maior do que a de leitores. 53% da população admitiu não ter sequer lido um livro, seja ele literário, didático ou religioso, em formatos impressos ou digitais, incluindo a Bíblia. O que está acontecendo no nosso país?
Joel, eu acho que a gente está vivendo nesse período aí de tanta informação que a gente está deixando a leitura de lado. Infelizmente, a gente observa isso desde a primeira infância, né? Eu queria muito me centrar nisso, porque eu acho que é na primeira infância que a gente pode despertar o leitor que existe dentro de cada um de nós, né? Isso vai ser para a vida. E o que que acontece? A gente está nessa era digital, que todo mundo tem um celular, né? Não importa a classe social, você tem acesso a um mundo de informações e de distrações. Então, até mesmo quando a gente passa da leitura do livro de papel, de uma revista, para o digital, você começa a ler alguma coisa, de repente aparece um link, você clica e vai para uma outra página, quando você vê, você saiu completamente do seu assunto original. Então, eu acho que isso já é um problema, a gente não consegue mais se concentrar. Então, quantas pessoas hoje têm aí diagnósticos, né, desse transtorno, né, de déficit de atenção, justamente porque a gente recebe muita informação de todos os lados. E aí, no caso dessa pesquisa, eu acho que esse número é um retrato triste da nossa sociedade, que não estimula, né, o prazer da leitura desde muito cedo. E o que eu observo muito? Se a gente parar para pensar que no Brasil, o livro é algo muito caro. Quando a gente fala de uma família que tem uma situação de vulnerabilidade social, qual é a primeira preocupação de um pai e de uma mãe? Pagar o mínimo de contas possíveis, né, para que possa sobreviver, então, sei lá, pagar um aluguel para ter um teto. Depois disso, é colocar comida dentro de casa, né? Não deixar aquela barriga vazia. Depois, se tem um filho pequeno, comprar uma roupa, né, um sapato. Depois é o quê? É o brinquedo. E o livro está onde? É a última prioridade.
Não é prioridade.
A lista. E se entrar com prioridade, o livro é muito caro. Então, uma criança que vive numa situação de vulnerabilidade social, dificilmente vai ter um livro em casa. E se ela tem um livro em casa, dificilmente ela vai ter um pai ou uma mãe estimulando, porque o livro da primeira infância demanda atenção do pai e da mãe para ler para essa criança, para estimulá-la. É uma pena que os pais e as mães não percebem a importância disso para criar aqueles vínculos, aquelas conexões que fazem toda a diferença na relação entre pais e filhos e vão se perpetuar para o resto da vida. Né? Então, eu observo muito isso nas minhas visitas, né, quando eu vou muito às comunidades, às favelas, e também visito organizações da sociedade civil, antigamente chamávamos de ONGs, né, que se dedicam à educação, mas eu vejo assim, uma distância muito grande da criança com os livros por esses temas que eu acabei de citar aqui.
Num país imenso em contradições, como estimular a leitura?
Pai e mãe devem procurar ler para os seus filhos. E eu falo assim, desde o primeiro dia de vida, façam isso, é muito importante. Eu tenho dentro de casa duas filhas pequenas que são a prova viva de que dá para a gente criar um hábito dentro de casa. Então, assim, na minha casa, todo dia, eu e minhas filhas lemos juntas, todo dia. Assim, é o hábito. A minha filha mais velha, que já aprendeu a ler, ela hoje é uma leitora voraz e me dá muito orgulho. Outro dia, por exemplo, eu recebi uma foto das crianças da escola no recreio e minha filha estava no recreio lendo um livro. Eu falei, meu Deus, que ser especial, né, nesse mundo que está tão digital, né? Se você não tem acesso ao livro, peça que na escola, a escola estimule isso. Então, a gente tem visto muitas escolas que, às vezes, têm uma biblioteca completamente parada, né? Ela fica tomando pó, os livros tomando pó. Por que as escolas não criam um programa para estimular o empréstimo de livros para as crianças? Mas aí fala, mas podem destruir, podem perder. Tudo bem, a criança que começa, você criar uma relação de confiança com ela, falando, olha, leva esse livro para casa, experimenta isso, leia com a sua família, ela com certeza vai aprender a cuidar, ela vai aprender a ter responsabilidade, então você também vai ensinar outros valores para essa criança. Eu acho que dessa forma é um jeito muito importante de a gente criar novos leitores, que vão se tornar adultos leitores e pessoas pensantes, né, com pensamento crítico, que é tão importante para a nossa sociedade.
Mais da metade da população brasileira não lê um livro regularmente, enquanto 75% está presente em rede social. Agora, com o fim do celular ausente nas escolas, qual é a importância da leitura em um mundo digital?
Esse fim dos celulares nas escolas, eu acho que é uma grande bênção, né, para essa sociedade aí que está vivendo refém dessa história toda, que é você ficar com o aparelho na mão e nesse mundo paralelo, né? Hoje você tem um fenômeno, eu tenho pesquisado muito, não sei se você já ouviu falar, chama-se os filhos do quarto. São crianças e adolescentes crescendo, ficando no quarto, presos nos seus quartos, porque não interagem com a própria família, ficam só no celular ou nos joguinhos. E assim, são crianças e adolescentes, né, que passam a ter ansiedade, uma série de problemas e até se isolam da sociedade, que os pais simplesmente não forçam esses filhos a sair de lá. Então, quando você tem esse fenômeno, isso começa dentro da família. Você não pode pedir apenas para a escola para educar, né? Você precisa também que na família, pai e mãe tenham esse papel importante, né, de tirar esse filho desse canto e estimular outras coisas. E o livro, né, a leitura é uma delas, né? E como é que você estimula? Sendo exemplo. Agora, como eu vou ser exemplo se eu passo o meu dia quando eu estou com meu filho no celular, né, alheio? Então, hoje as famílias, cada um tem seu celular, elas se encontram dentro de casa ou fora de casa, você vai em um restaurante, por exemplo, é a criança no celular, né, para os pais poderem conversar. Ou o pai e a mãe, enquanto não estão falando um com o outro, cada um com seu celular. Dentro de casa, também. Então, isso você vai afastando esse prazer de ler, que hoje a gente tem pouquíssimo acesso, né? Como você pode estimular isso? Mudando esse hábito, sendo exemplo para o seu filho, né? Dentro de casa ainda.
Vamos ouvir uma música da sua escolha? Carinhoso, com Marisa Monte. A música é uma das obras mais importantes da música popular brasileira. Foi composta por Pixinguinha entre 1916 e 1917 do século passado. A letra expressa um amor platônico quando declara seu afeto e admiração pela pessoa amada, mesmo sem ser correspondido. O coração que bate feliz ao ver a pessoa amada e os olhos que sorriem e seguem a pessoa pelas ruas são metáforas que ilustram a alegria e a obsessão que o amor não correspondido pode provocar. Quer fazer um comentário sobre sua escolha?
Sim, eu escolhi essa música, na verdade, eu acho ela linda e eu cantava muito essa música com a minha avó. É uma música de muita ternura e carinho, eu acho que também é uma coisa escassa no mundo de hoje, né? Se a gente tivesse mais amor pelas pessoas, mais solidariedade e carinho também, talvez os problemas do mundo fossem menores.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus. À procura dos teus, vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, serei feliz.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje estamos falando sobre leitura, com a escritora Juliana Sá. Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro mostra que 16% da população brasileira, acima de 18 anos, afirmam ter comprado pelo menos um livro nos últimos 12 meses. Juliana, as mulheres representam 62% dos consumidores que compram mais de 10 livros. E compraram, né, mais de 10 livros nos últimos 12 meses. As mulheres podem ser um estímulo para a gente, a leitura voltar a ser prioritária num país como o nosso?
Representa o que a gente vê também em muitas salas de aula, né? A gente tem visto a maioria das salas com mulheres. Acho que as mulheres estão, depois de todo esse movimento feminista que a gente teve aí nas últimas décadas, um dos resultados disso é a gente ver sala de aula com mais mulheres e
isso presente é muito
nessa
bom,
pesquisa, né?
Olha outra curiosidade, 45% desses 62% dos consumidores são mulheres da classe B e 39% da classe C.
Por mais que a gente veja, né, como a primeira pesquisa que você citou, que a gente está diminuindo o número de leitores no Brasil, existe ainda gente interessada em ler, gente interessada em escrever também, mesmo em classes que a gente talvez imagine que não tenham acesso a livros, né? Eles encontram uma forma de conseguir ler. Então, isso é muito bom, isso nos dá esperança, né, Joel?
Olha, as mulheres da classe B estão concentradas no Nordeste, e as das classes C, que representam 39% das leitoras, estão no Sudeste.
Muito interessante também, porque o Nordeste, assim, historicamente, a gente sabe que os dados de educação, eles são, infelizmente, são piores, né, comparados ao restante do Brasil. Pensando muito em leitura, né, quando eu falo das crianças, eu acho que é muito importante a gente falar dessa fase de alfabetização. Tem uma pesquisa global que o Brasil participou pela primeira vez, em 2021, ela chama Progress International Reading Literacy Study. Significa que é o progresso, né, da compreensão de leitura em crianças na fase de alfabetização. Então, o Brasil participou pela primeira vez em 2021 e eram 57 países analisados. Entrevistaram, né, fizeram testes com crianças no quarto ano do ensino fundamental, que seria a antiga terceira série, ou seja, crianças na casa dos seus 9 anos de idade. E por que essa idade que foi escolhida para ver qual era o nível de entendimento dessas crianças? Porque aos 9 anos você sai daquele período de aprender a ler, e espera-se que você já lê para aprender, certo? Você imagina que a criança já sabe e vai além. Que veja que tristeza. Justamente aqui no Brasil, a gente ficou entre 57 nações na posição 52. O nosso nível de entendimento é baixíssimo. No Nordeste, né, a gente tem um resultado ainda pior. A gente tem escolas que não estão preparadas, né, para formar leitores, né, e não estimulam isso em sala de aula. Então, vira uma obrigação. Se você não cria esse prazer desde muito cedo, é mais complexo. Uma criança que não lê, não é alfabetizada na idade certa, aquilo vai impactar para sempre a sua vida acadêmica. A criança vai acabar desistindo, porque ela vai passando de ano. E acontece isso no Brasil. A criança passa de ano mesmo sem saber ler. E chega uma hora que ela fala, meu Deus, não é para mim isso aqui, vai embora. Então, essa criança vai ter que futuro? Então, a leitura é fundamental, principalmente na primeira infância.
Vamos interromper a nossa conversa com a escritora Juliana Sá, para ouvir o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física Aplicada da USP, novo colunista do Olhar da Cidadania.
Olá, professor Paulo Artacho. Na coluna de hoje, eu quero ouvir sobre os eventos climáticos extremos. Está chovendo muito em São Paulo e em vários territórios do país. O que está acontecendo com o clima?
Isso é um reflexo da maior quantidade de energia que temos hoje na atmosfera comparado com algum tempo atrás, né? Quer dizer, uma das manifestações das mudanças climáticas que com o aumento da temperatura, a atmosfera retém mais vapor d'água e essa retenção maior de vapor d'água faz com que quando chove, chove muito e muito rapidamente, que é exatamente o que nós estamos observando em todo o sul e sudeste do Brasil. O segundo efeito, além da chuva, são as ondas de calor. Então, o sudeste do Brasil está enfrentando a sua terceira onda de calor nesta semana, e isto realmente traz impactos na saúde da população de uma maneira muito forte. Todos esses efeitos têm implicações das mudanças climáticas globais.
Isso quer dizer que a chuva deve continuar?
A chuva pode até parar e ser retomada, por exemplo, porque agora no verão é a época em São Paulo onde sempre tem chuvas intensas. O problema é que essas chuvas intensas estão virando inundações na cidade, com chuvas de 80, 100, 120 milímetros em algumas horas. Não há sistema de drenagem de nenhuma área urbana que consiga lidar com isso. As prefeituras vão ter que se adaptar a esse novo clima.
Muito bem, tá aí. Esse foi o professor Paulo Artacho, novo colunista do Olhar da Cidadania. Obrigado, professor Paulo. O senhor volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nessa pesquisa ainda, que eu gostaria de continuar repercutindo com você, 62% das mulheres, né, consomem mais livros que os homens. Por quê?
Acredito que tem a ver, porque eu acho que a mulher, ela tem se dedicado mais a estudar, a aprender, né, como eu havia comentado, né, nas salas de aula a gente encontra mais mulheres, seja em escolas, né, em faculdades, né, em pós-graduação. Então, acho que esse seria um dos motivos, né, que eu creio. E o segundo também, eu acho que a questão é a mulher acaba se concentrando mais, né? Por mais que a mulher seja multitarefas, ela tem essa capacidade de se concentrar mais e de dar importância para o seu autodesenvolvimento. Talvez os homens não estejam nessa autoavaliação, né, da importância de se desenvolver, as mulheres já têm isso mais forte. Então, elas descobrem que a leitura é algo bastante importante.
Posso fazer um pequeno intervalo na nossa conversa com a escritora Juliana Sá para ouvir o professor Christian Dunker. Nós estamos hoje fazendo um programa sobre leitura. A cada dia, no nosso país, o brasileiro lê menos. Que fenômeno é esse, Dunker?
Fato desafiador, cujas causas eu não arriscaria, assim, tomar uma posição. Porque a gente pode ler isso como, olha, houve um aumento substancial de leitores em função da Covid. A Covid passou, então, perdemos leitores. Mas perdemos leitores em uma posição proporcional. Segundo ponto, a gente perde leitores num momento de reconfiguração do mercado editorial. A gente vem de um colapso, né, do projeto das super mega livrarias, o FNAC, tipo Cultura, que foram à falência. E junto com isso, muitas editoras foram à falência, pequenas editoras que continuam a trabalhar com grandes prejuízos. Vamos pensar, hoje o Brasil está se reflorestando do ponto de vista editorial. Então, isso pode ser que esteja afetando o nosso processo. Outro ponto, as bienais e o interesse pelo livro, né, isso eu posso testemunhar, porque participei pelo menos de 3 delas no último ano, elas são pontos de afluência massiva. Elas têm recebido um público, principalmente infantil e juvenil, muito forte. A literatura juvenil tem se consolidado. Então é possível que essa queda nos leitores ela tenha um fator etário muito importante. Os jovens chegando com um tipo de leitura e aqueles com mais idade se acostumando à leitura por Kindle, leitura pelo computador, leitura pelas redes sociais. Então, queria trazer aqui um quadro indeterminado, um quadro misto, né, de como entender isso, pensando também que a crise, vamos dizer assim, econômica, ela priva as pessoas, né, em primeiro lugar, de compra de livros e compra de cuidados consigo. Cursos de línguas, cuidados com estética e livros são os primeiros afetados. Possível que esse resultado ainda esteja cobrindo um período de retomada da economia brasileira.
Eu sou o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre leitura com a escritora Juliana Sá. Vamos falar do seu projeto social, o Missão Meninas, que é um projeto de combate à pobreza menstrual e formação de autoestima de meninas. Uma ação conectada com o seu livro, né? Acredita em Você, Menina. Juliana, como surgiu a ideia de criar esse projeto?
Eu vi um documentário chamado Absorvendo o Tabu, documentário indiano, que até ganhou um Oscar, se não me engano, em 2018, que fala sobre a pobreza menstrual na Índia, como a doação de uma máquina de produzir absorventes transformou a vida das mulheres de uma comunidade carente. E aí eu comecei a pesquisar, eu vi que no Brasil isso era um tema gravíssimo, e existia, então, assim, dados dizem que uma em cada 4 meninas já faltou aula porque não tinha dinheiro para comprar absorvente. Mulheres que faltam trabalho, então, se prejudicam por conta da questão de não ter acesso a comprar absorvente. Eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Vou ter um livro que ajuda na autoestima e um projeto que cada livro que eu vendo ou que eu dou, eu entrego 2 pacotes de absorvente, seja para a menina leitora, se já está menstruando, ou então para sua mãe. E com isso eu movimento essa coisa de trazer autoestima para as meninas e comigo eu carrego minhas pequenas voluntárias. Minhas 2 filhas participam comigo desde 1 aninho de idade, a mais nova.
Interessante.
Né?
E onde você começou essa intervenção junto com as suas filhas aqui
eu
na
comecei,
nossa cidade?
O que eu fiz, eu fui identificar quem que eu poderia ajudar. Então eu descobri a Associação das Mulheres de Paraisópolis, que é um projeto social dentro de Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo. Dizem que Paraisópolis tem cerca de 100 mil pessoas e quase 80% das residências as mulheres que são arrimo de família. E muitas dessas mulheres, mais de 2.500 em Paraisópolis, sofrem pobreza menstrual. Então a minha doação vai para as mulheres de Paraisópolis. Lá tem uma máquina, aquelas máquinas que você pode colocar o cartão e sair algum produto, é a máquina de absorvente. A mulher da comunidade, ela se inscreve e ela retira gratuitamente aquele absorvente. Então ela não passa pela vergonha de ter que pedir um
absorvente. Né?
Exatamente. Então dá muita dignidade. Né? E ao mesmo tempo, eu observo que ninguém faz doação de absorvente. Quando você faz uma doação, você vai doar uma cesta básica, 1 quilo de arroz, 1 feijão, ou, no máximo, um papel higiênico. Absorvente ninguém doa. E é um tema que ninguém fala. De fato, é um tabu.
Eu vou interromper nossa conversa para chamar a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, que traz a reportagem onde a ONU defende o papel crucial da juventude na solução de problemas globais. A Mônica Gray, de Nova York, tem as informações.
As instituições tradicionais que atuam na construção de um mundo melhor precisam da contribuição dos jovens para alcançar seus objetivos. o coro diverso de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas nos quatro cantos do globo há algum tempo está exigindo mais lugar à mesa de negociações em espaços de decisão locais, nacionais e internacionais. A ONU já entendeu o papel fundamental que esses jovens têm na busca de soluções e, por isso, em 2002, fundou o Escritório para Assuntos da Juventude. Essa é a leitura do atual líder da entidade, o médico uruguaio Felipe Paulier. Ele comanda uma equipe internacional com sede em Nova York que busca maiores oportunidades para que os jovens se afirmem na formulação e execução de políticas globais. Nesse podcast ONU News, Felipe Paulier projeta 2025 como um ano de passos positivos para a implementação do Pacto para o Futuro, um plano de ação aprovado pelos 193 países membros da ONU em setembro passado. O documento inclui a Declaração sobre as Gerações Futuras, que trata de crianças e jovens.
E creio que 2025 empieza a ser um ano onde começamos a passar lo acordado.
Antes de chegar à ONU, Felipe Paulier era o líder nacional da juventude uruguaia, um posto que aceitou após se engajar em política estudantil, durante os estudos de medicina, quando descobriu sua vocação para o serviço público. Atualmente, 90% dos jovens do mundo vivem em países em desenvolvimento, com desafios diversos daqueles enfrentados pelos seus pares em nações desenvolvidas. Felipe Paulier ressalta que isso determina as prioridades da juventude em diferentes partes do globo. Uma das preocupações dos jovens que acessam o mercado laboral em nações em desenvolvimento é o trabalho na informalidade.
A estatística da Organização Internacional para o Trabalho também demonstra que quase a metade das pessoas jovens que acedem ao emprego acedem.
Apesar dos desafios, o secretário-geral assistente para assuntos da juventude espera um ano melhor que 2024. Felipe Paulier diz que é possível levar a transformação positiva esse ano e seguir trabalhando para que mudanças e melhorias possam ser implementadas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Estamos falando sobre leitura com a escritora Juliana Sá. Escritora e jornalista Juliana Sá. Duas perguntinhas. A primeira, o que você diria para as mulheres que sofrem da síndrome da impostora?
Olha, eu sofro, então, assim, a gente fala, mas, assim, o que eu aprendi, né, nessas pesquisas? Faça um caderno das suas conquistas. É a melhor forma da gente jamais esquecer. Toda vez que você duvidar de você, olhe seu caderninho e fale, poxa, o que eu já fiz de bacana? E vale tudo, gente, de uma conquista profissional a um sorriso que você ganhou de uma pessoa, ou alguém que você conseguiu ajudar. Vocês vão ver que ajuda pra caramba.
Qual o seu maior sonho?
Meu maior sonho é que o nosso país, a gente tenha menos desigualdade. Isso me incomoda demais como pessoa, e na minha situação, eu me sinto uma pessoa privilegiada das conquistas que eu tive, e assim, tudo que eu puder fazer para, de alguma forma, mesmo sendo uma formiguinha, fazendo a minha micro-revolução, eu consiga ajudar que esse mundo seja mais justo, e formando filhas que sejam agentes transformadoras de um mundo melhor, que é o que eu acredito.
Eu agradeço a participação de Juliana Sá, escritora e jornalista, autora do livro infantil Acredite Você, Menina, e coautora do livro Essas Mulheres Sustentáveis, de 2022, que é uma coletânea de artigos e crônicas sobre sustentabilidade. Lembrando que ela é autora do projeto Missão Meninas, que é um projeto social de combate à pobreza menstrual e formação de autoestima de meninas. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Não deixe de acessar o nosso portal observatorioterceirosetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.